Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início então à nossa audição de hoje. Temos connosco o Dr. Luís Portela, que é médico, que é chairman da empresa Bial, e que está connosco hoje aqui, desde já, e também do Health Cluster de Portugal, e que está connosco aqui, desde já agradecer a sua disponibilidade de ter aceito o convite da Assembleia da República para partilhar connosco a sua opinião sobre estas matérias que estamos agora a discutir na especialidade, sobre investigação clínica. Eu penso que falaram consigo do modelo de organização da nossa reunião. Nós o que temos previsto é uma intervenção inicial sua, de cerca de 10 minutos, depois uma ronda pelos grupos parlamentares para colocarem as questões que entenderem e depois novamente terá a oportunidade para uma nova intervenção para os esclarecimentos considerar adequados. Sendo assim, passava-lhe já a palavra então para expor a sua opinião.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado por me terem querido ouvir sobre esta matéria, sobre a qual, como Presidente do Health Cluster, tive a oportunidade ao longo dos últimos anos de bater algumas portas, de falar com algumas pessoas e de tentar demonstrar a importância para o país de se poder dinamizar esta área com todo o potencial que temos e que infelizmente nos últimos anos assim não aconteceu. Batemos à porta do Sr. Secretário de Estado Manuel Pizarro, batemos à porta depois do Sr. Secretário de Estado Fernando Leal da Costa. E muito daquilo que nós defendíamos está aqui espelhado no documento que eu analisei. E gostava de dizer isso, gostava de dizer que considero francamente que este é um passo em frente no sentido da legislação portuguesa se aproximar da legislação europeia, assumir uma dinâmica diferente e permitir de novo um investimento apropriado no desenvolvimento de ensaios clínicos em Portugal. Penso que é um passo em frente, penso que poderia ser um passo um bocadinho mais largo. Há três ou quatro coisas que me parece que poderão emperrar. A perspectiva do Health Cluster é sobretudo uma perspectiva dinâmica, tentar fazer com que as coisas funcionem e funcionem bem, com que Portugal possa ser um país competitivo para se fazerem aqui ensaios clínicos, na justa medida em que nós temos investigadores de base muito bons, nós temos serviços, nomeadamente hospitalares, muito bons, onde podemos fazer muito bons ensaios clínicos. Resta criar condições administrativas que não emperrem o desenvolvimento dos ensaios. Nesse sentido, eu vou deixar-lhes apenas umas quatro, salvo erro, ideias, sugestões de, digamos, melhoria em relação ao documento que foi feito. A primeira é relativamente às funções da Comissão de Ética para a Investigação Clínica. Parece-nos, a nível do Health Cluster, que há alguma centralização de funções, e nomeadamente em dois aspectos. No que diz respeito à avaliação de estudos observacionais, não vemos grande vantagem em sobrecarregar a SEIC com a análise de estudos observacionais. Parece-nos que elas poderiam ficar nas comissões de ética para a saúde e mesmo quando não existem num hospital mais pequeno, poderiam ser analisadas pelo hospital do lado que tenha uma boa, sei lá, se não houver no hospital de Matosinhos, se calhar há no São João e, portanto, podiam ser analisadas ali sem sobrecarregar a SEIC. Parece-nos que poderia ser uma forma de evitarmos a sobrecarga da SEIC que receamos neste modelo possa acontecer com relativa facilidade. E agora há prazos para cumprir. Ainda neste aspecto, temos alguma dificuldade em perceber porque é que os contratos financeiros têm que ser analisados, avaliados pela SEIC. Não nos parece que o conceito de SEIC, que enquanto ela exista, deva levar à preocupação deste tipo de situações, quer dizer, à análise deste tipo de situações. Parece-nos que o contrato deve haver naturalmente normas bem definidas para os contratos e depois o Infarmed deve providenciar no sentido de se eles estão a ser aplicados entre os promotores e os centros de investigação, se estão a ser aplicados de uma forma correta ou não, e se não estão, tomarem medidas nesse sentido. Não percebemos porque é que há de passar pela SEIC, quer dizer, não vemos vantagem nenhuma nisso e parece-nos que as preocupações da SEIC devem ser outras que não o valor dos contratos ou isso assim. Pronto, esta era, portanto, uma primeira questão relativa a alguma centralização de funções na SEIC que nós aqui tentamos. A segunda questão diz respeito ao Registro Nacional de Estudos Clínicos, ao RNEC. Nós percebemos que se procura criar uma plataforma onde as coisas girem e que possa facilitar a dinamização dos ensaios clínicos. Mas receamos que, se as coisas não forem bem organizadas, em vez de plataforma facilitadora, possa servir como nó dificultador de um bom desenvolvimento dos ensaios. O que queremos dizer, mas uma vez que esta é a opção e nós vamos respeitá-la, faríamos apenas uma sugestão. Percebemos muito bem a presença do Infarmed e da SEIC nesta plataforma. Temos alguma dificuldade em perceber porque é que o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, aqui está. Não vemos grandes vantagens nisso. Não temos nada contra o Instituto Ricardo Jorge, naturalmente, temos o maior respeito pelo trabalho que lá se faz, mas, pelo contrário, veríamos aqui a existir uma plataforma, veríamos com bons olhos aqui uma representação das entidades promotoras ou dos investigadores, daqueles que estão no terreno. Seria, digamos, uma perspectiva talvez mais europeia, mais aberta, de, na plataforma, para pôr isto a funcionar, estarem representados também quem está no terreno a trabalhar. Portanto, nós sugeriríamos a substituição do Instituto Nacional de Ricardo Jorge pelos intervenientes da investigação clínica, digamos assim. Claro que também aqui se poderá dizer, mas quais intervenientes? Quem? E isso pode ter aqui alguma delicadeza, mas parece-me que deveria ser ponderado nesse sentido. A terceira questão diz respeito aos prazos de apresentação do relatório final. Parece-nos que os 180 dias são, digamos, uma tentativa de se viver com prazos curtos, mas alertamos que as linhas orientadoras europeias dão, no caso dos ensaios em adultos, um ano, no caso dos ensaios em crianças, 6 meses. Como sabem, os ensaios em crianças são atualmente feitos depois dos ensaios nos adultos e, portanto, os 6 meses parecem perfeitamente razoáveis. Os 6 meses para o adulto poderão ser curtos. E isto, digamos assim, pode limitar os interesses, nomeadamente as empresas multinacionais que colocam ensaios em Portugal, acharem que é demasiado curto e, portanto, optarem por países onde as coisas sejam mais fáceis. Na Europa, em geral, são 360 dias, um ano, para os ensaios em adultos, 180 dias para os ensaios em crianças, para ser-nos-ia mais ajustado. Uma quarta questão diz respeito à intervenção da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Como penso que sabem, na generalidade dos países europeus não há uma intervenção ativa dos órgãos semelhantes nos diferentes países. Por norma, há legislação a ser cumprida. E, quando há necessidade de análise e de verificação, há uma delegação dos órgãos do tipo da CNPD nos órgãos do tipo do Infarmed. E, portanto, aquilo que nós não vemos grande vantagem nisto, e depois para a CNPD nem sequer há prazos. Quer dizer, que é uma coisa que choca no meio disto. Eu também compreendo que não cabe ao Ministério da Saúde ou ao Governo colocar prazos à CNPD, mas parece-nos que poderá ser claramente limitativo, quer dizer, se o Infarmed tem 30 dias, a SEIC tem 30 dias e a CNPD não tem prazos, quer dizer, pode a CNPD, por absurdo, ficar 6 meses a analisar e está aqui uma forma de um constrangimento. Parece-nos que, se quiséssemos seguir o modelo que alguns países europeus têm da CNPD poder delegar no Infarmed as suas responsabilidades, a mim parecer-me-ia uma solução simpática. Porque é que no Infarmed não há de haver uns técnicos que sejam responsabilizados para analisar se há aqui algum problema relativamente à proteção de dados. Assim, dessa forma, anulava-se o passo da aprovação pela CNPD. E estas eram as quatro sugestões. Deixo ainda um último ponto, que é relativo à, digamos, a implementação de tudo isto, que vai obrigar naturalmente a investimento em infraestruturas, recursos logísticos, humanos, etc. E não há aqui um plano de implementação, embora se ponham prazos, mas talvez fosse útil o Ministério da Saúde definir um plano com prazos de implementação e de investimento nos diferentes órgãos. Quer dizer, o que é que a SEIC precisa, o que é que o Infarmed precisa, o que é que as SES precisam e digamos, fazer-se um plano para que as coisas possam ser viabilizadas nos prazos que estão previstos. E pela minha parte era tudo. Para já, pelo menos.
Muito obrigada. Agradecemos a sua intervenção e o facto de ter partilhado connosco as suas opiniões e ter sido feito no tempo previsto, que não tem sido comum nestas audições. Os nossos convidados têm sempre muito mais a dizer. Mas foi sintético. Bora mais tempo a dizer, exatamente. Vou corrigir, que é mais correto.
Se me permitissem, distribuíam.
Sim, senhor. Então, passamos então à ronda dos grupos parlamentares. Começamos pelo PSD, a senhora deputada Conceição Bessa Roa.
Muito obrigada, senhora presidente, senhora coordenadora, senhor doutor Luís Portela, já o havia cumprimentado, volto, reitero os meus cumprimentos e agradeço a disponibilidade para aqui estar presente. Não tenho muitas mais questões a colocar-lhe, no entanto, porque já fez aqui duas afirmações que poderiam estar integradas na questão, era se esta lei trazia algo de novo, portanto, ao setor, e até que ponto é que seria, combateria algumas das dificuldades sentidas no setor. Queria colocar-lhe, no entanto, duas questões relativamente à prática que vêm desenvolvendo e com aquilo que vêm lidando no terreno. Nos termos do artigo 5º, compete às comissões de ética locais, nesta lei, avaliar... Só um segundo, por favor... avaliar a avaliação prévia que conclua dos potenciais benefícios no presente ou no futuro que superam os riscos e inconvenientes previsíveis dos ensaios clínicos. A minha questão é assim, diz o número 2, compete à Comissão de Ética Competente e ao Infarmed. A minha questão é, no âmbito das competências das comissões de éticas e o modo como elas são formadas, até o próprio regime de voluntariado, eu pergunto se no terreno estão reunidas as condições para que, mesmo não sendo da parte científica que elas se tenham que pronunciar, se estão reunidas as condições mesmo para que elas possam responder àquilo que a lei lhes impõe, ou se será um cheque em branco que elas vão ter que passar por falta de competências específicas para o efeito. Depois, ainda no âmbito da investigação, o artigo 23º, número 1, exige que sejam as entidades, estou a pensar nas entidades privadas e nas IPSS, designadamente na Fundação Champollimaud, na Fundação Bial, portanto, em todas as entidades privadas que estão ligadas à investigação, ao fornecimento gratuito e o uso compassivo. Até que ponto, diz o número 1, os tratamentos, incluindo os medicamentos experimentais e os dispositivos... Artigo 23º, sobre os outros... Até que ponto é que, estando nós a tentar agilizar um processo, não estamos a criar aqui com esta previsão uma forte limitação ao próprio processo, quando diz que os dispositivos, bem como os demais medicamentos já autorizados e eventualmente necessários à realização do estudo, são fornecidos gratuitamente pelo promotor? Já tivemos aqui várias posições sobre isto e queria ouvir a posição do senhor doutor sobre esta matéria, porque penso que poderá ser, de algum modo, limitador, mas estarei disponível para ouvir. Relativamente às competências, também já ouvi aquilo que queria da SEIC, portanto, neste momento, não tinha mais qualquer questão a formular, Sr. Professor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Do Partido Socialista, Sr. Deputado Manuel Pizarro.
Muito Muito obrigado. Eu queria agradecer ao Dr. Luís Portela, naturalmente, a qualidade e a acuidade da sua contribuição. A minha preocupação é sempre o problema do país ter um sistema legal, normativo, relativamente adequado e depois uma implementação sujeita, enfim, ao que nós sabemos, não é? Não vale a pena, talvez, contribuirmos para a depressão nacional com a análise do feito. E desse ponto de vista, a minha questão é saber que avaliação faz de algumas questões em concreto. Em primeiro lugar, o problema que, de certa maneira, colocou dos locais onde não há comissões de ética para a saúde. Aliás, a senhora deputada Conceição Bessa ontem também se referiu a isso, dizendo que há, não sei, espaços onde isso acaba por ser um exercício de voluntariado, porque não há escala para que essas comissões tenham uma intervenção. E saber se nós não devíamos, a esse respeito, isto não está diretamente relacionado com esta proposta de lei, mas podemos inferi-lo, propor a constituição de comissões de ética das ARS, comissões de ética para a saúde nas ARS, que substituam as comissões de ética para a saúde dos hospitais, onde eles não existem. A minha preocupação é, primeiro, nós temos desvalorizado os espaços extra-hospitalares como espaços de realização de estudos clínicos. É um gravíssimo erro. Aliás, é um gravíssimo erro científico. Uma grande parte da investigação clínica é feita com doentes, entre aspas, com doentes irreais. O universo hospitalar, por mais que sejam os critérios de seleção dos doentes, acaba por enviesar a seleção dos doentes para doentes mais graves do que a média da população e os espaços de cuidados. Isso não é um problema português, é um problema internacional, que nós talvez pudéssemos ajudar em Portugal, tentando daqui, de algum modo, induzir a criação de comissões de ética para a saúde nas ARS, pelo menos com duas funções: uma, a avaliação nos cuidados de saúde primários, outra, a substituição das comissões éticas hospitalares quando elas não existam, designadamente porque uma parte dos espaços hospitalares talvez não tenham escala para ter comissão de ética funcional. Quer dizer, uma comissão de ética é sempre possível ter, arranja-se um grupo de personalidades mais ou menos consagradas. Essa era uma primeira questão. Neste contexto, eu tenho dúvidas se nós queremos acelerar isto, se estamos a acelerar no sítio certo. A mim mete-me a impressão o prazo de 30 dias para a apreciação do estudo pela Comissão de Ética Competente. Acho que não são precisos 30 dias. Quer dizer, ou a Comissão de Ética existe e 15 dias chegam para avaliar o estudo, ou é uma realidade ficcional e 30 dias é um prazo tão bom como 15, ou 20, ou 60, porque se é uma realidade ficcional, vamos lá ver, vamos ater-nos ao mundo real. No mundo real, as implicações da avaliação ética em cada projeto de estudo são relativamente escassas, podem ser relevantíssimas, mas das 900 páginas do processo, só estão em discussão página e meia. Quer dizer, tudo o resto é igual em todos... Eu estou a exagerar porventura um pouco, mas eu também já fui monitor e investigador de ensaios clínicos. Tudo o resto é mais ou menos igual de ensaio para ensaio. O que está em discussão é uma pequeníssima parte do processo, que é muito relevante, é a tal avaliação. Será que se justifica que o cidadão vá passar pelo risco de tomar este medicamento versus o benefício potencial deste medicamento ser introduzido na sociedade? No caso dos medicamentos, no caso dos dispositivos médicos, o raciocínio é um pouco mais complexo, embora tenha similitude com este. Será que nós precisamos destes prazos, assim, de 30 dias? Eu dei a ideia que são aqueles prazos redondos que a gente arranja na lei para depois... Quer dizer, que também não há nenhuma consequência para o incumprimento, não sei se viram, não há... Como é evidente, se este é um problema ético, não se pode presumir a aprovação por ausência de deliberação. E depois, está presumido de maneira indireta, em alguns casos. Eu gostava de saber se nós não podemos pôr um prazo mais curto, da mesma maneira que estou de acordo que o relatório final deve ter um prazo mais longo, deve ter os prazos internacionais normais. O relatório final é que é complexo, é muito complexo, é preciso, há uma análise multifatorial muito... E, digamos, e aqui até o problema do prazo é assim... É do interesse do promotor do ensaio ter o relatório final pronto quanto mais cedo possível. Não vale a pena nós, digamos, não há aqui nenhum risco ao contrário. Isto é, quem faz o ensaio, o Dr. Luís Portela comporta-se nisto como, também como promotor de ensaio, está aqui em outras funções, o promotor do ensaio quer ter o relatório final pronto o mais depressa possível. Se o pudesse ter pronto no dia seguinte, ficava tudo contente. Portanto, não há aqui nenhum problema e nós damos um prazo maior. O promotor não está interessado em atrasar o relatório final. Não pode deixar de cumprir um conjunto de passos extremamente exigentes na elaboração do relatório final. Eu acho que talvez vocês aceitarem essa ideia. Estou de acordo que nós devíamos reduzir a intervenção da SEIC eu falo aqui na minha experiência ampla, inclusiva de quem esteve do lado da tutela, de que se nós pusermos muitas tarefas na SEIC, vamos arranjar um obstáculo à realização dos estudos. Os estudos observacionais, por definição, não precisam de intervenção da SEIC. Um estudo observacional é um estudo sobre a realidade passada. Eu ainda posso admitir que nós queiramos que alguém se pronuncie sobre o interesse da realização desse estudo ou da divulgação dos seus resultados, mas não há nenhum risco para nenhum envolvido. Nós estamos a limitar-nos a observar a realidade ou a tratar do passado, não estamos a experimentar a andar de novo. Portanto, em boa verdade, não é necessário, o aprofundamento da intervenção é menor do que nos casos em que estamos a atribuir, a administrar um medicamento ou a colocar um novo dispositivo. Há uma diferença muito significativa, não é? A maioria dos estudos observacionais são retrospectivos, sendo certo que há estudos observacionais que são prospectivos, mas a maior parte são até retrospectivos, não é? Estou de acordo que os contratos financeiros são um assunto que não tem a ver com isto. O pressuposto de uma coisa não é eticamente correta ou eticamente incorreta em função do seu contrato financeiro. A avaliação ética é autónoma da avaliação financeira. Isto é, nós aqui estamos a pressupor que a realização dos ensaios clínicos é um serviço prestado e que esse serviço tem que ser remunerado, pelo menos remunerado aos intervenientes, remunerado de uma forma que se tenha que encontrar entre a instituição promotora e a instituição que realiza o estudo, o Centro de Investigação Clínica. Eu acho que uma avaliação pela Comissão de Ética de Investigação Clínica é manifestamente exagerada, é quase uma coisa de curiosidade, não é? Quase de estar a meter o olho numa área que não se tem nada a ver, não é? Estou de acordo que o registro nacional talvez o problema do registro, eu percebo a ideia de incluir o INSA, o Instituto Ricardo Jorge, no Registro Nacional de Ensaios Clínicos, talvez sirva dizer apenas que o INSA terá acesso aos registros. A ideia é o INSA ter funções enquanto laboratório de Estado na área da saúde, ter funções de avaliação geral da investigação clínica. Isso resolve-se permitindo ao INSA acesso. Eu estou de acordo no mecanismo de controle que era mais útil que estivessem as entidades promotoras e ou os investigadores. Agora coloca-se-me o problema. Como? Como é que nós, Estado, designamos o ou os representantes dos promotores e dos investigadores? Isto é, sugerimos que a Apifarma indique um representante, que o Health Cluster, quer dizer, precisávamos de uma sugestão nesta matéria, porque precisamos de encontrar uma solução. A ideia parece-me absolutamente acertada. Acho que havia grande vantagem na sociedade, fora do Estado, ter uma intervenção direta na gestão do Registro Nacional de Ensaios Clínicos. Precisamos encontrar qual é o modelo institucional adequado para consagrar essa representação da sociedade, porque, como é evidente, nós não podemos... Quem representa as entidades promotoras? Quem representa os investigadores? De que forma é que fazemos isso? Se nos pudesse dar uma sugestão, ou ficar a pensar nela e propô-la no futuro, acho que era uma grande ajuda. Bem, e sobre a CNPD estou completamente de acordo. A CNPD é uma desgraça que aconteceu à sociedade portuguesa em algumas matérias. Isto não está a ser gravado, pois não. Estou perdido. É uma desgraça que aconteceu à sociedade portuguesa e nós devíamos evitar estas entidades que nós criamos aqui, que são todas muito generosas, com os objetivos viáveis do mundo, e depois têm um efeito que é bloquear tudo. Eu acho que nós devemos presumir que os ensaios clínicos cumprem um conjunto de regras em matéria de segurança de dados que poderão ser indicados, supor que essa averiguação é feita pela SEIC/Infarmed e que a CNPD tem direito a uma intervenção posterior se achar que as coisas não estão bem. Porque senão não saímos daqui. Nós, com este modelo do sancionamento administrativo prévio, desgraçamos o funcionamento da administração pública portuguesa. Porque não é possível. Não, é que, eu estou a dizer isto, eu não estou a dizer isto contra a CNPD. A CNPD não tem gente que chegue para apreciar em tempo útil todos os processos que lá entrarem. Mas não há problema nenhum. Porque se tivesse o dobro das pessoas, arranjaria o dobro das dificuldades e, portanto, continuaria a não ter gente para apreciar em tempo útil os processos. E podemos estar descansados. Não há nenhuma maneira que a entidade intervém à dimensão daquilo que acha que é o seu poder discricionário. Isto, eu acho que talvez seja melhor usar uma forma expedita de resolver o problema. Não há. Uma vez mais coloca-se aqui a questão essencial. A violação do segredo neste caso, é muito grave, mas é indesejada por todos os participantes. Ninguém quer violar a cidade nenhum. Nem os promotores, nem os centros de investigação, nem os investigadores, nem os monitores, ninguém o quer fazer. O que quer dizer que não há aqui nenhum... A intervenção, eu acabo já nisto, a intervenção regulatória, sancionatória do Estado é mais importante quando há interesses antagónicos em presença que, se não forem acautelados, podem fazer com que alguém tenha vantagem em fazer um determinado procedimento ilegítimo. Neste caso, ninguém tem vantagem no procedimento ilegítimo. Portanto, o risco, sendo que a concretizar-se seria grave, o risco é baixíssimo. Portanto, não vale a pena fazermos um modelo de intervenção excessivamente complexo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se me permitir, eu gostaria de fazer duas questões agora, enquanto deputada do PCP, muito breves, e de facto agradeço ao Sr. Doutor a sua capacidade de síntese, porque penso que conseguiu efetivamente trazer os pontos que, na sua opinião, são mais relevantes. Eu queria aqui só abordar duas questões. Uma primeira sobre este Registro Nacional dos Dados Clínicos. Eu creio que é assim que está designado, ou dos ensaios clínicos. Nós temos, em relação, só para dizer este aspecto, em relação, ainda antes disto, em relação à Comissão Nacional de Proteção de Dados, eu acho que é importante a intervenção desta Comissão, porque de facto nós estamos a tratar de dados muito sensíveis, e eu parece-me que é muito relevante a intervenção da Comissão Nacional de Proteção de Dados, não é só neste processo, a vários níveis. Eu aqui não acompanho a posição do Sr. Deputado. Em relação ao registro de dados, a questão que eu queria colocar era o seguinte: nós estamos a falar também em relação a este registro, embora nos pareça positivo este aspecto que foi introduzido à partida, parece-nos positivo, mas há uma questão que nós temos vindo a debater que se prende com que tipo de dados é que este registro deve disponibilizar ou não deve disponibilizar, e qual é que é a acessibilidade que este registro deve ter. Por todas as questões, não é? Estamos a falar de aspectos que são, de facto, bastante sensíveis, que têm a ver com as pessoas que vão participar nestes ensaios clínicos. Gostava também de perguntar ao Sr. Doutor, de acordo com a sua reflexão, a sua opinião em relação a esta matéria. A outra questão que gostaria de abordar tem a ver com esta proposta que faz de que o Ministério de Saúde avance com um plano de implementação desta lei. E coloca aqui aspectos da necessidade de investimento em infraestruturas, em recursos humanos, logísticos. É verdade que nós temos ouvido aqui, têm sido opiniões também diversas, e era também isso que eu gostaria de ouvir a sua opinião, um comentário, não é tanto uma pergunta, talvez mais um comentário, porque já ouvimos opiniões do que aquilo que está verdadeiramente a criar obstáculos à realização ao desenvolvimento da investigação clínica no nosso país, sejam eles os ensaios clínicos ou não. Obviamente que os ensaios clínicos aqui acabam por ter uma grande força, mas veio também para cima da mesa opiniões em que colocam que há outros aspectos que também têm colocado em traves, nomeadamente aspectos que têm a ver com a falta de investimento, aspectos que estão relacionados com a falta de recursos, nomeadamente humanos, nos próprios centros, para poder dar resposta e para poderem assumir a realização destes ensaios clínicos. Foram colocados também aspectos relativos à própria carreira dos profissionais que estão nos centros, ou seja, que isto acaba por não ser valorizado, nomeadamente os médicos que entram na rotina da sua atividade assistencial e depois acabam por ter pouca disponibilidade, e que esta vertente também não é valorizada. Eu penso que isto, de certa forma, não sei se fiz bem a leitura, se não, se era isto que também se estava a referir ou não, porque, para além dos aspectos que têm sido muito colocados do encurtamento do prazo e criar mecanismos de desburocratização que facilitem a realização dos próprios entraves, dos próprios ensaios, peço desculpa, há um conjunto de outros aspectos que têm sido levantados. Eu gostava de ouvir um comentário seu, e se de facto, quando fala neste plano de implementação, também era estas questões questões que se estava a referir ou não. E se não o sendo, eu pedia então que pudesse talvez explicitar um pouco melhor também para compreendermos. Não havendo mais questões, passo então a palavra ao Dr. Luís Portela, creio que cerca de 15 minutos mas para a resposta, mas com toda a tolerância naturalmente que for necessária.
Muito obrigado a todos. Eu se calhar vou deixar para depois as observações da Sra. Deputada Conceição Rubão, porque ela saiu, e começaria pelas observações do Sr. Deputado Manuel Pizarro. A constituição de comissões nas ARS parece-me algo que pode ser interessante. A minha convicção é que hoje, para além de termos boas condições para termos comissões de ética para a saúde a funcionarem bem em alguns hospitais, temos de trás, que existem, e claro, no Santa Maria ou no São João é obviamente que há boas condições, e noutros hospitais, mas também temos alguns centros de saúde que têm claramente condições para poderem desenvolver bons ensaios clínicos e terem comissões a funcionarem bem, felizmente. No entanto, penso que há muitos, como se diz, centros, como é que se chama isso? Desculpa. Centros de saúde, que tendo condições, terão alguma dificuldade em ter comissões de ética, que começam a ser muitas comissões de ética. Portanto, a ideia de centralizar nas ARS uma comissão de ética parece-me fazer sentido. Agora, com algum cuidado, porquê? Porque nós, no Health Cluster, sempre defendemos que havia uma tendência de centralização muito grande na SEIC. Ao colocarmos nas ARS, poderíamos correr o risco de ter de novo uma tendência centralizante a nível das ARS. Eu acho que nós portugueses somos assim, quer dizer, teoricamente somos muito, muito abertos e descentralizadores, mas depois na prática temos tendência à centralização. E, portanto, parece-me uma ideia simpática, mas que deveria ser articulada com algum cuidado com as restantes centros. Portanto, eu não abdicaria um Hospital de São João, um Hospital de Santa Maria, os Hospitais Universitários de Coimbra, enfim, não abdicaria que eles tivessem realmente as suas comissões de ética e que têm condições para funcionar, e só assim me parece que podemos ser competitivos com outros, com aquilo que se passa noutros países a nível da Europa. Em relação aos 30 dias serem talvez demais, eu acho que todos nós sabemos, os seus deputados também sabem, que há países na Europa, como a França, a Suíça, ou fora da Europa, como o Canadá, que aprovam em 2 ou 3 semanas. Isto faz parte da realidade e, portanto, se queremos ser competitivos, temos que olhar para esta realidade. No entanto, em Portugal, hoje, aqui e agora, eu direi que se criarmos condições para fazermos em 30 dias, eu acho que é muito bom para o setor da saúde. E acho que estarmos neste momento a ir à procura do ótimo, quando o muito bom já nos servirá, parece-me que os 30 dias será uma solução boa. Agora, boa para funcionar, não para funcionar como funcionava o antigo. Eu não sei se devem pôr aqui penalizações ou coimas no caso de não cumprimento, mas a abertura que está aqui para... no caso de não haver notificação, ser dado como aprovado, parece-me que é uma boa solução. Parece-me que é, francamente, uma boa solução. Em relação ao relatório final, eu gostava só de lhes dizer que os relatórios finais podem ter 300 mil páginas. Nos relatórios finais reúnem-se todos os resultados, e hoje é assim, obrigatório, todos os resultados de todos os testes, de todos os ensaios clínicos, de tudo aquilo que se fez ao longo dos anos. E, portanto, podem ser documentos enormes. Ah, peço desculpa, estava a falar dos dossiers de aprovação dos novos medicamentos. O relatório final de cada ensaio, bem, enfim, não terá 300 mil páginas, mas é um relatório complexo e que, por vezes, pode necessitar, de facto, de mais que os 6 meses. Se ficarem lá os 6 meses, não vai ninguém morrer por isso, mas parecer-me-ia mais realista
e aproximarmos daquilo que é a tendência europeia, colocarmos um ano. Parece-me mais realista. O Sr. Deputado concordou também em relação à redução das tarefas da SEIC. Muito obrigado, não diria mais nada. Relativamente aos representantes dos profissionais no terreno, dos promotores e dos investigadores, eu gostaria de ponderar um bocadinho mais e, de resto, era a minha ideia de se encontrasse aqui algum espaço, alguma aceitação para as sugestões que eu deixei, poder eventualmente até na próxima semana enviar-lhes um documento que mesmo em cima do documento da análise pudesse corrigir mesmo o texto. E nessa altura poderia dizer, mas parece-me a mim que talvez, por exemplo, os representantes da Associação dos Médicos, eu não sei exatamente como se chama, da Associação dos Médicos, da AMPIF, pudesse ser uma solução intermédia, pudesse ser uma solução intermédia entre aquilo que são os investigadores e aquilo que é a indústria.
Que é a indústria,
que no fundo tem ligações aos dois lados. Uma solução possível, para irmos buscar um só, a AMPIF poder ter esta responsabilidade. Eu penso que a AMPIF teria a confiança dos investigadores, teria a confiança dos promotores. Penso que poderia ter. Mas, enfim, estas coisas são delicadas. Vou ponderar um bocadinho mais e no documento que lhes enviar darei uma ou duas sugestões relativamente a isto. A intervenção da CNPD, Sra. Deputada Paula Santos, não quero dizer que é irrelevante a análise ou o respeito pela proteção dos dados. São aspectos delicados, obviamente que são. Mas o que acontece nos outros países europeus é que há uma delegação de poderes numa entidade que contrata dois ou três advogados, jovens advogados, para, no próprio Infarmed ou na própria SEIC, velarem por isso, percebe? Quer dizer, não precisaria de vir à CNPD. É assim que fazem, quer dizer, não há necessidade de vir ao... E depois, se digamos, obrigar, por outra forma, pode-se obrigar estritamente ao cumprimento daquilo que é a lei, com coimas para quem não cumprir, e sendo verificado. Eu não vejo, eu acho que em Portugal, ou nos países latinos em geral, partimos sempre do princípio que o cidadão é um criminoso potencial. E eu penso que aqui as entidades promotoras e investigadoras deveriam merecer a confiança do Estado. Dar-lhes a responsabilidade de, a lei é esta, vocês têm que cumprir. E colocar aqui uma forma de providenciar que seja nesse sentido, por verificação e não por aprovação a priori. Não sei se me faço entender naquilo que estou a dizer. É assim que se faz na Europa. Acho que em Portugal também se podia fazer na mesma. E se não se fizer, então que deleguem os poderes no Infarmed. E se não delegarem os poderes, então que ponham um prazo de 30 dias também para a CNPD, por favor. Quer dizer, não faz sentido andarmos aqui a definir tudo muito bem definido. São 30 dias para um, são 30 dias para o outro, e depois não há limites para uma entidade como esta. Não faz sentido nenhum. Quer dizer, penso que estou no sítio ideal para poder solicitar esta limitação, este prazo. No que diz respeito à divulgação do que está no Registro Nacional de Estudos Clínicos, do que se prevê no Registro Nacional de Estudos Clínicos, pareceu-me do documento que as normas de divulgação que estão aqui são satisfatórias. Não sei se entendi a sua questão, mas parece-me que o que está aqui em termos de divulgação, que é satisfatório, que é razoável. Não estou a ver, não sei se a senhora deputada me quiser colocar exatamente uma questão que esteja a preocupar, mas não estou a ver aqui maneira de se poder atropelar ao interesse do doente ou do promotor. Parece-me que as coisas estão, parece-me que a preocupação que está aqui de facilitar aos profissionais no terreno a informação, de facilitar a utilização em termos estatísticos o que está a acontecer, parece-me equilibrada, parece-me bem, não estou a ver grandes preocupações. Relativamente à sua observação de falta de investimento, falta de recursos humanos, na minha opinião, a grande questão que se colocou na saúde em Portugal nos últimos anos, na última década, digamos assim, desde há uns 10 anos para cá, foi, digamos, uma postura muito centrada na produção do profissional de saúde. Uma perspectiva muito centrada quantos doentes é que o médico tem para ver, muito centrada no cumprimento de determinados limites do orçamento, sem grande preocupação, com não tantas preocupações em termos de qualidade, com muito baixas preocupações em termos de investigação. Portanto, esta foi uma filosofia seguida, e de facto eu não estou a dizer isto para criticar o governo A, B ou C. Nos últimos 10 anos foi genericamente assim, com a generalidade dos governos, com mais uns, menos outros. Na minha perspectiva, houve uma quase obsessão economicista na área da saúde. E isto fez com que a investigação clínica se deteriorasse. Porque vejam só, na avaliação da carreira médica, do médico hospitalar, e o Sr. Deputado Manuel Pizarro corrigir-me-á se eu não for preciso no que estou a dizer, na avaliação da carreira médica hospitalar, a investigação clínica vale meio ponto em 20. Portanto, se o profissional fizer muito boa investigação de caráter, de nível internacional, ele é avaliado em mais meio ponto. Se ele fizer zero, se não se interessar por nada, ele tem menos meio ponto. E eu acho que esta é uma forma do Estado português dizer que despreza a investigação clínica em Portugal. E, portanto, eu penso que a grande questão é esta. E o que eu penso é que, e a direção do Health Cluster pensa, é que faz sentido, claro, naturalmente, a preocupação do cumprimento orçamental na área da saúde, faz sentido que nos orientemos por uma produtividade boa, uma eficácia boa dos recursos envolvidos, mas sem perder os objetivos de qualidade e, sobretudo, neste caso, os objetivos de investigação. E isso é possível de ser harmonizado. E este documento que está aqui parece-me que é um meio para essa harmonização. Não será tudo. É necessário, naturalmente, que seja revisto o sistema de avaliação nas carreiras médicas, na nossa opinião. É necessário que o Ministério da Saúde enfoque, como os dois últimos ministérios de alguma forma foram fazendo, e honra seja feita, quer ao Sr. Secretário de Estado Manuel Pizarro, quer agora ao Dr. Leal da Costa e ao Sr. Ministro, que têm, de alguma forma, enfim, eu acho que não têm feito isso de uma forma muito, muito aberta, porque também terão algum receio que as consequências possam ser menos boas em termos de controlo orçamental, mas tem, parece-me ouvido nos últimos governos, uma preocupação de induzir a investigação científica. E, por isso, serão necessários alguns investimentos em recursos humanos, em equipamentos e tal. Mas eu penso que, mesmo que não houvesse esse investimentos, nós temos condições numa série de hospitais para fazermos investigação clínica boa para ela acontecer, mesmo sem alguns investimentos. Portanto, os investimentos de que falo são complementares para conseguirmos uma apropriada dinamização das investigações, dos ensaios clínicos. Então, agora, relativamente às sugestões ou às questões da Sra. Deputada Conceição Rual. Eu penso que temos comissões de ética para a saúde ao longo dos anos que têm funcionado muito bem. E eu conheço algumas que têm funcionado muito bem. Eu falei aqui, nomeadamente, nas do São João e no Santa Maria, que funcionaram muito bem. Não, penso que não vamos ter validades de pensar que vamos ter 60 ou 80 ou 100 comissões a funcionar bem no país, mas isso também não é necessário. Agora, que nós podemos ter, claramente, uma dúzia ou 20 comissões a funcionar no país e a funcionar bem, eu penso que é possível. Esta ideia do Sr. Deputado Manuel Pizarro parece-me que é uma ideia simpática, se nós temos, salvo 5 ARS no país, não é? 5?
Isto é uma natureza supletiva do Sr. Sujeito, é? Para funcionar, ou onde não houver comissões de ética,
pronto, muito obrigado. Muito bem. Sim, senhor. Acho que sim, concordo. Mas não me preocupa a qualidade, Senhora Deputada. Nós, Bial, temos uma experiência com diversos ensaios, desde a fase 1, Nós nunca tivemos problema, sempre tivemos gente muito habilitada. Nós no Porto chegamos a ter a nossa própria comissão de ética, enfim, não era nossa, era constituída pela Ordem dos Médicos no Porto, mas para nos servir a nós, Bial, nomeadamente à nossa Unidade de Farmacologia Humana, na altura presidida pelo Dr. António Meirelles, e devo dizer que funcionou sempre muito bem, quer dizer, sem qualquer preocupação. E sempre com muito respeito da SEIC, quer dizer, a SEIC sempre respeitou muito bem o trabalho que eles desenvolviam. Relativamente à última questão que eu anotei aqui, foi a do fornecimento gratuito. Senhor Deputado, eu penso que quem anda nestas coisas tem que se preparar para este tipo de situações. Quer dizer, de facto, quando nós levamos um novo medicamento à humanidade, fazemos um enorme investimento, mas vamos solicitar a colaboração de profissionais e vamos solicitar a colaboração de doentes. E se o medicamento é uma grande solução para o doente, nós temos que estar, digamos, adaptados à ideia, faz parte do investimento podermos servir o doente naquele período. Porque dar uma solução terapêutica adequada ao doente durante meio ano e depois retirá-la durante um ano ou dois, quer dizer, seria uma coisa absolutamente terrível. Portanto, eu acho que terá que ser sempre assim. Embora, parece-me que o legislador aqui também tem alguns cuidados. Quando se diz, após a conclusão do estudo clínico com a intervenção, os tratamentos referidos no número anterior devem, até à sua introdução no mercado, ser disponibilizados gratuitamente pelo promotor ou participante, e depois diz, desde que o investidor considere indispensável a continuação da sua utilização pelo mesmo e não existam alternativas terapêuticas de eficácia e segurança equiparáveis. Quero eu dizer, tem que haver aqui um equilíbrio, um meio termo. Aquilo que assusta a indústria é, em alguns países, e infelizmente Portugal tem estado nesse grupo, a aprovação demorar 2, 3 ou 4 anos. E isso é que é terrível. Mas aqui está este parágrafo que pode equilibrar as coisas. Desde que o investigador considere indispensável a continuação da utilização pelo mesmo e não existam alternativas terapêuticas de eficácia e segurança comparáveis. E vamos ser francos, quer dizer, soluções verdadeiramente novas, onde não há realmente alternativas, elas são muito poucas, não é? E, portanto, quando o Estado não aprova e a empresa tem dificuldade de estar a fornecer, depois há aqui o bom senso do clínico de dizer, epá, vamos agora substituir, você agora vai voltar àquela terapeuta.
Foi o caso que está a mim, o Parlamento está a
de maneira que parece-me que é uma responsabilidade que a indústria tem e parece-me que os promotores têm e parece-me que, tal como está redigido, serve os interesses de todas as partes. Serve os interesses do doente, serve os interesses dos promotores e dos investigadores, deixando aqui um espaço de bom senso que o clínico depois, como tal, poderá gerir. É a minha opinião. E pela minha parte era tudo, não sei se respondi às questões todas, nomeadamente à sua questão, não sei se...
Sim. Muito obrigada, Dr. Luís Portela. Agradecemos mais uma vez a sua presença e a sua disponibilidade para estar aqui connosco. E agradecemos também o facto de ter disponibilizado, aliás, eu ia-lhe referir esse aspecto, se tiver algum outro aspecto, algum elemento que nos queira transmitir e que nos queira enviar, estamos totalmente disponíveis. Penso que será um contributo importante e que enriquece também o nosso debate e ajuda-nos também à nossa reflexão sobre esta matéria. Por isso, tudo aquilo que entendermos enviar esteja completamente à vontade, porque estamos disponíveis para receber todos esses elementos e agradecemos antecipadamente essa sua disponibilidade.
Muito obrigado. Posso só esclarecer, portanto, a minha ideia era sobre o texto da proposta de lei inserir as alterações que, para facilitar, digamos, que os advogados que fazem estas coisas normalmente não são técnicos e não têm facilidade.
Isso ajuda bastante. Muitas vezes ouvimos as opiniões de um ponto de vista geral, mas depois às vezes no concreto falta isso e agradecemos essa sua disponibilidade.
É assim que devo enviar.
Aos serviços da Comissão. Para a Comissão, sim.